Olá, bem-vinda. Eu sou a Vera Belchior, sou naturopata e este é o podcast de saúde natural para mulheres, onde te darei as ferramentas necessárias para prevenires e recuperares a tua saúde naturalmente. Olá e bem-vinda a mais um episódio de Saúde Natural para Mulheres. O tema que escolhi para este episódio são as enzimas digestivas, a importância que elas têm na nossa digestão. Sabes, aquele excesso de gases, aquela má digestão, aquela azia, aroçar mesmo a digestão, que às vezes sentimos depois de comer ou depois de comermos determinados alimentos. Não sei se te é familiar ou não, mas muitos desses sintomas às vezes podem ser superados com a ajuda de enzimas digestivas. Todos nós sabemos que a digestão é um processo complexo, certo? Ela começa quando mastigamos os alimentos e isso faz com que ocorra a libertação de enzimas na saliva. Daí muitas vezes recomendarmos às pessoas para mastigarem muito bem os alimentos. Isso faz com que algumas das enzimas que são libertadas pela saliva ou na saliva sejam efetivamente libertadas através do processo de mastigação. Então, grande parte desse processo ocorre devido aos fluidos gastrointestinais, que são essenciais para uma boa digestão, não é? Para um bom sistema digestivo, contém enzimas digestivas e estas atuam sobre nutrientes como as gorduras, os hidratos de carbono, as proteínas, mas pronto, assim, de forma bastante resumida, as enzimas são sintetizadas e secretadas em diferentes partes do sistema digestivo, ok? Que inclui a boca, inclui o estômago, inclui o pâncreas também. E nós conseguimos geralmente identificá-las através do nome, porque elas terminam em ase e recebem normalmente o nome da substância em que se decompõem. Por exemplo, tens as proteases que decompõem as proteínas, certo? Proteases. Tens a lipase, que decompõe as gorduras, os lípidos. E tens as oxidases, que adicionam oxigênio. Ou seja, podemos dizer que as enzimas digestivas não são apenas benéficas para a nossa digestão ou para uma digestão adequada. Elas são mesmo essenciais, porque têm a capacidade de transformar os alimentos complexos em compostos menores, né? E como consequência vamos conseguir absorvê-los melhor. Estou a falar dos aminoácidos, estou a falar dos ácidos gordos, o colesterol, o açúcar, enfim. Então este processo de transformação é essencial para o nosso sistema digestivo conseguir retirar todos aqueles nutrientes que necessitamos dos alimentos que ingerimos. E sem enzimas essa absorção nutricional fica muito desadequada. E é por isso mesmo que sabemos que hoje em dia a incidência crescente das doenças, que pronto, quando nós vamos lá à fonte, quando vamos ver a origem, podem estar relacionadas à má absorção de nutrientes devido exatamente à falta de enzimas digestivas, tendo em conta que elas são vitais para a recuperação ou manutenção da nossa saúde, certo? Em naturopatia costuma-se dizer que se não consegues decompor os alimentos adequadamente, não consegues absorver bem os seus nutrientes. Lá está. E é por isso mesmo que as enzimas digestivas são muito importantes para uma plena saúde gastrointestinal. Porque, atenção, mesmo que tenhas uma alimentação saudável, rica em alimentos integrais, densa em nutrientes, ainda assim podes não estar a obter todos os benefícios dessa dieta. E isso, possivelmente, devido a uma carência em enzimas digestivas. Porque, mais uma vez, elas atuam como catalisadores na aceleração de reações químicas. Ou seja, ajudam a desagregar moléculas maiores em partículas mais pequenas para serem facilmente absorvidas pelo corpo. E assim, quando não temos níveis adequados de enzimas, como, sei lá, por exemplo, a lipase, não é? Não temos capacidade para romper as gorduras presentes nos alimentos de forma adequada. Ou seja, no caso da lipase, ela é necessária para digerir os lípidos, não é? E tendo em conta que os lípidos são os alicerces para a produção de hormonas esteroides, como a progesterona, o cortisol, o DHA e a testosterona, por exemplo, quando isto não ocorre, pode danificar todo este processo de produção de hormonas esteroides. Pelo que, pronto, dá para vermos perfeitamente a importância destas enzimas na recuperação e manutenção da nossa saúde, né? Então, existem vários fatores que podem desencadear uma carência a nível de enzimas digestivas, ou seja, vários motivos pelos quais a nossa produção de enzimas digestivas poderá estar afetada ou ficar afetada. Alguns dos fatores incluem, por exemplo, a má função pancreática, tendo em conta que é um dos locais do nosso sistema digestivo responsável pela produção de enzimas, a inflamação crónica no intestino, quando temos pouco ácido estomacal, a disbiose intestinal, ou seja, o desequilíbrio do sistema intestinal, pode ser, por exemplo, devido a uma candidíase ou uma proliferação excessiva de bactérias no nosso intestino. Aquele fator básico que todos nós conhecemos, né, que é uma dieta rica em alimentos nada adequados para a nossa saúde, como a farinha, o açúcar refinado, os alimentos processados, o álcool, ou seja, dietas promotoras de inflamação. Pessoas que têm sensibilidades alimentares, o stress físico, emocional, psicológico e também um envelhecimento. E aqui prende-se a questão: como é que tu sabes, embora tanto a parte de todos os fatores podem estar na origem de uma baixa produção de enzimas no teu corpo, enzimas digestivas, mas como é que podes, de facto, identificar sinais ou sintomas que te façam desconfiar desta insuficiência enzimática? É simples, existem alguns sintomas que são transversais a uma carência enzimática, que incluem a dilatação abdominal, por exemplo, quando tens gases após uma refeição, passado uma hora de teres feito uma refeição, quando te sentes cheia depois de comeres uma pequena quantidade de comida, ou então imagina, almoças uma quantidade normal, mas sentes que a comida leva muito tempo a ser digerida, levas horas, sentes que a tua digestão é lenta, especialmente quando comes alimentos ricos em proteínas ou em gorduras. Quando tens episódios de indigestão, diazia leve, estás a ver aquela sensação de que o alimento volta ao esófago, assim, né, aquele bolo alimentar volta ao esófago. É um dos sinais. Irregularidades intestinais, como a diarreia ou obstipação. Quando observas restos de partículas de alimentos não digeridas nas fezes, isto é muito importante, estou sempre a dizer às minhas pacientes para observarem as suas fezes. A saúde do nosso intestino é essencial para a nossa saúde em geral, para a nossa saúde do corpo. Portanto, ter aquele hábito de olhar para as nossas fezes diariamente para perceber se existe algum sinal a que devemos estar mais atentos. E se, claro, se tiver história de problemas de vesícula biliar ou ausência de vesícula biliar, isto são tudo sinais e sintomas que te podem dar uma indicação de uma carência enzimática. Então, existem vários tipos de enzimas e, como tal, seria-me impossível no episódio de hoje a estar a referir todas. Então, selecionei três das que eu acho mais essenciais para que conheças, para que estejas a par. Então, como disse anteriormente, no que respeita às enzimas digestivas, não é? Quando apresentamos um nível diminuído de ácido estomacal, torna-se muito mais difícil digerir as proteínas e os outros alimentos, e como consequência isso faz-nos sentir mais cansados, não é? Não é por nada que a digestão é um dos processos que mais exige energia do corpo. Além disso, quando as proteínas são mal digeridas ou não as conseguimos digerir de forma adequada, é mais provável que nos tornemos sensíveis a elas. E isso pode fazer com que no futuro venhamos a desenvolver sensibilidades alimentares a alimentos como o glúten, os laticínios, a soja, que é tão comum ver na prática clínica hoje em dia. Isto ocorre porque estas proteínas, elas estão entre as mais difíceis de digerir e, por incrível que seja, também são as que são mais consumidas na dieta do dia a dia, na dieta padrão, na dieta dita convencional. E depois há uma outra agravante, é que as proteínas mal digeridas tornam-se alimento para as bactérias oportunistas que vivem no nosso intestino. E nós sabemos que o ambiente intestinal é delicado e faz com que estas bactérias oportunistas compitam com as nossas bactérias probióticas. Pode levar a um crescimento excessivo de bactérias e isso Pronto, está associado a uma autoimunidade, ou seja, já existem algumas investigações que relacionam uma má saúde intestinal, não é? Um excesso de bactérias oportunistas nos nossos intestinos, como um dos fatores de desencadeadores de doenças autoimunes. Não é por nada que é no nosso intestino que produzimos grande parte do material necessário para o nosso sistema imunitário. Então, enzimas como a betaína, com pepsina, as pessoas que apresentam este tipo de dificuldade digestiva dão-se muito bem e conseguem notar diferenças muito pouco tempo após tomar este complexo enzimático, estas duas enzimas. Principalmente a nível de energia, porque ajuda a recuperar essa energia. Além das enzimas digestivas, as enzimas sistémicas, também conhecidas como enzimas proteolíticas, elas atuam como moduladores imunitários naturais, e equilibram o nosso sistema imunitário. Estas enzimas sistémicas são produzidas nas células para ajudar a promover a eliminação de substâncias prejudiciais e apoiam a manutenção do nosso corpo, ou seja, na defesa e na reparação de todas as funções essenciais. Uma grande vantagem é que estas enzimas sistémicas têm a capacidade de combater as citocinas inflamatórias. Estas citocinas inflamatórias já estão presentes em doenças autoimunes. Então, além de combaterem as citocinas inflamatórias, também aceleram a reparação do tecido, o que como consequência, elas reduzem a inflamação e, por isso mesmo, a naturopatia é muito recomendada para casos de doenças artríticas e outras condições inflamatórias, e mesmo em doenças autoimunes, embora aí já venha a depender um bocadinho de caso para caso. Mas se sentires que este tipo de enzimas, estas enzimas sistémicas, poderiam ser benéficas, faça aqui uma chamada de atenção que estas enzimas não devem ser ingeridas com alimentos, ou seja, devem ser ingeridas com o estômago vazio pelo menos 45 minutos antes da refeição, ou então 1 hora e meia após a refeição. Pronto, se for uma refeição assim mais leve, se for uma refeição um pouco mais pesada, esperas um bocadinho mais tempo, porque devem mesmo ser ingeridas é com o estômago vazio. A terceira enzima que te recomendo são as enzimas de amplo espectro. Isto porquê? Porque além da má digestão que muitas pessoas têm a nível proteico, ou na má digestão das proteínas, vejo também muitas pessoas com capacidade prejudicada na digestão das fibras, no amido e principalmente da gordura. Então, no caso de pessoas que têm uma dificuldade na absorção de fibras, isso é notável depois nas fezes, porque consegue-se ver esses pedaços, esses restos de fibras nas fezes. E as pessoas podem sentir-se, e geralmente sentem-se muito inchadas após uma refeição rica em fibras. Imagina comes assim uma boa salada de verdes, metes todo o tipo de verdes lá para dentro, fazes uma salada multicolorida com couve roxa, com cenoura, com rúcula e por aí fora, e depois ainda metes umas sementes de linhaça trituradas e depois acabas de comer e sentes toda inchada. Isto é um sinal de alerta para uma possível carência em enzimas que estejam envolvidas na digestão de fibras. Então, é importante estar atenta a estes sintomas. No que respeita às gorduras, à dificuldade na digestão das gorduras, geralmente dá para ver através de ou episódios de diarreia ou gordura nas fezes, quando as fezes flutuam, por exemplo, pessoas têm muito inchaço ou queimas musculares, são sinais de alerta, embora, pronto, possam ser comuns outras situações clínicas, não é? É uma questão de se avaliar todos os sintomas num conjunto, mas é um dos sinais que te pode fazer desconfiar de uma carência enzimática. E então, um suplemento de enzimas de amplo espectro geralmente traz resultados bastante positivos. E assim, de uma forma muito generalizada, se tiveres problemas como dor abdominal, refluxo, desejo por certos alimentos, problemas de tireoide, azia, indigestão, pele seca, dificuldade de concentração ou mesmo uma tensão menstrual bastante intensa, são situações em que podes te beneficiar com a toma de enzimas digestivas ou através do aumento do consumo de alimentos ricos em enzimas digestivas. Muitas plantas cruas, como as frutas, os vegetais crus, estes contêm enzimas que ajudam na digestão. Estes são as melhores fontes naturais de enzimas digestivas. Estes auxiliares digestivos ajudam-te a fornecer enzimas naturalmente, portanto, comeres abacaxi, papaya, kiwi, bananas, manga, miso, tempê, abacate, o vinagre de maçã e o mel são alimentos bastante ricos em enzimas. E quando tu aumentas o consumo destes alimentos no teu dia a dia, notas uma diferença significativa a nível da digestão e a nível do cansaço, da fadiga. Isso é muito importante. E depois, claro, dificilmente voltas atrás porque começas a sentir uma vitalidade que se calhar há muito tempo não sentias, não é? No que respeita ainda aos suplementos, só para dizer que muitos dos suplementos de enzimas têm alguns componentes que são de origem animal, principalmente a pancreatina, que provém do boi ou do porco, mas já existem bastantes suplementos enzimáticos que são destinados a vegetarianos e que contêm esta mesma pancreatina, mas derivada do Aspergillus niger. Este Aspergillus niger é um produto fermentado à base de fungos. Além disso, muitos destes suplementos vegetarianos também têm a adição de plantas e de especiarias, o que faz com que a sua absorção seja otimizada quando juntam os dois. Eu recomendo procurarmos sempre uma mistura enzimática do espectro total. Isto porque a experiência clínica diz-me que, geralmente, quando existe uma carência enzimática, raramente é de apenas uma ou duas enzimas. Então, quando tomamos um suplemento enzimático do espectro total, estamos a garantir uma cobertura mais diversificada de enzimas, que vai suprimir alguns dos sintomas mais imponentes que estejam a surgir na altura. Portanto, teres atenção a suplementos que contenham a amilase, que contenham lipase, protease, distase de malte ou glucominase, são os mais importantes. E porque já vai longo este episódio, nunca é demais referir que todos os suplementos ou todos os produtos, só porque têm o rótulo de ser natural, não quer dizer que estejam isentos de efeitos colaterais. E os suplementos enzimáticos não são exceção. Então, se tu tens um histórico de doença hepática, ou de vesícula biliar, ou se tens úlceras, deves sempre consultar um profissional de saúde antes de tomar as enzimas digestivas, está bem? E, embora estas sejam geralmente bem toleradas e úteis, os efeitos colaterais das enzimas digestivas podem incluir sintomas como náuseas, diarreia, cólicas abdominais, gases, tontura. Pronto, embora seja raro, pode acontecer. Se te acontecer sentir já algum destes efeitos colaterais, então não continues a tomá-los e consulta o profissional de saúde que te os recomendou, está bem? O que normalmente acontece quando há ocorrência de efeitos colaterais é que a dose que está a ser tomada é demasiado alta. Então, nestas situações, geralmente basta reduzir um pouco a dose, mas temos sempre que ter atenção àquilo que tomamos. Isto quando não estás a ser recomendada por um profissional de saúde, há que seguir sempre as recomendações da embalagem porque são as dosagens mais seguras para aquele produto. Por isso é sempre uma boa ideia verificar os rótulos antes de tomares qualquer suplemento e, se possível, falares com algum profissional de saúde para te possa orientar adequadamente. Escolhi trazer-te este episódio sobre as enzimas digestivas porque a digestão, o processo digestivo, é um dos guardiões da saúde. O processo digestivo é aquele processo que faz uma diferença imensa entre oferecermos ao nosso corpo todos os nutrientes que o nosso corpo precisa ou substâncias que o nosso corpo de todo não precisa, ou ainda numa terceira hipótese, que foi a que eu te trouxe hoje, que é oferecermos a nutrientes que o nosso corpo precisa, esforçar-nos para fazermos tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele quer para ser saudável, mas depois, por alguma dificuldade na execução de algumas funções, essa absorção dos nutrientes que tanto nos esforçamos para oferecer ao nosso corpo fica prejudicada. Isso é o caso das enzimas digestivas. Muitas vezes fazemos tudo bem e não notamos qualquer diferença na nossa vitalidade, ou na nossa pele, ou na nossa digestão e não percebemos porquê, né? Porque estamos a seguir todas aquelas orientações que estão sempre a dizer, uma alimentação saudável, produtos locais, produtos biológicos, evitar os processados, evitar os açúcares, fazes tudo bem, mas ainda assim continuas com sintomas de azia, de flatulência, de distensão abdominal, de refluxo e não se percebe muito bem porquê. E aqui é uma das possíveis situações, é uma das possíveis hipóteses para esses sintomas. Então, espero que este episódio te tenha sido bastante útil e se tiveres dúvidas, gostava muito que as colocasses, porque é sempre muito bom perceber se a informação chegou ou se fui ou não clara e principalmente se a informação foi ou não pertinente, ok? Portanto, resta-me mandar-te um beijinho e até ao próximo episódio.